a esta edição da Voz da América nesta segunda-feira, dia 2 de novembro. Hoje, aqui na capital americana, estamos com muito, muito vento. O sol está a brilhar depois de um fim de semana de muita chuva. Lá fora, neste momento, 8 graus centígrados. Ao microfone, nos primeiros 30 minutos desta emissão de 90, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos com os títulos das notícias internacionais. Donald Trump e Joe Biden em último dia de campanha antes das eleições de amanhã. Dirigente da oposição foi preso na Tanzânia. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Manifestantes foram libertados, temos entrevistas. Jovens ameaçam com mais manifestações no próximo dia 11 de novembro. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Um dia antes das eleições, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump, vão hoje fazer comícios em estados decisivos nesta segunda-feira. Biden, do Partido Democrata, vai concentrar os seus esforços nos estados da Pensilvânia e Ohio. Trump vai estar na Flórida, Carolina do Norte, Wisconsin e Michigan. Todos estes estados são considerados de importância vital para ambos os candidatos na sua luta pelos 270 votos do colégio eleitoral. Um número recorde de cerca de 94 milhões e meio de eleitores já votaram antecipadamente, muitos deles pelo correio. Devido a isso, os resultados finais das eleições poderão só ser conhecidos no final de semana, pois alguns estados têm um prazo de até 3 dias para se contar os votos enviados pelo correio. As sondagens continuam a dar uma vantagem grande a Joe Biden sobre Donald Trump, a nível nacional, mas nos estados que podem decidir o vencedor no colégio eleitoral, essa vantagem está reduzida e é, em muitos casos, dentro da margem de erro. Para além do presidente, os eleitores americanos vão também escolher os 435 membros da Câmara dos Representantes, 35 dos 100 lugares no Senado, 11 governadores estaduais e vão ainda votar em diversos referendos a nível estadual. Hoje no nosso programa vamos ter uma análise de como os países africanos de língua portuguesa veem as eleições nos Estados Unidos. O presidente do principal partido da oposição da Tanzânia, Freeman Mbowe, foi hoje detido após ter apelado aos tanzanianos para se manifestarem contra os resultados que ele considera ilegítimo das recentes eleições presidenciais e legislativa, anunciou a polícia. Lázaro Mambosasa, chefe da polícia de Dar es Salaam, confirmou a prisão do líder da oposição e advertiu que qualquer pessoa envolvida na preparação de manifestações ilegais será presa e levada à justiça. O presidente John Magufuli, de 61 anos, foi reeleito para um segundo mandato com 84,3% dos votos e o seu partido, Chama Chama Pinduza, no poder desde a independência, ocupou quase todos os 264 lugares em disputa nas eleições legislativa. Os primeiros resultados das eleições presidenciais de sábado na Costa do Marfim confirmam a reeleição de Alassane Ouattara, que assim entra num terceiro mandato. As eleições foram boicotadas pela oposição, que pediu uma transição civil. A Comissão Eleitoral, protegida por um forte dispositivo policial, divulgou os primeiros resultados que dão a vitória a Ouattara, que assim terá um terceiro mandato, como dissemos. Os principais candidatos da oposição preferiram não fazer campanha, já que consideraram um golpe de Estado eleitoral que o Ouattara disputasse um terceiro mandato, embora a Constituição marfinense só contemple 2. O Ouattara defendeu que com a nova Constituição de 2016, ele tinha até agora completado um único mandato que lhe permitiria concorrer agora. A Marinha do Senegal interceptou uma canoa com 129 imigrantes a bordo, incluindo várias mulheres e crianças, a cerca de 65 quilómetros de Dakar, disseram as Forças Armadas senegalesas. Quase nenhum passageiro vestia coletes salva-vidas, indicou o porta-voz. O governo senegalês admitiu na semana passada que vem a observar com pesar o aumento da imigração clandestina para o mar e anunciou o reforço das operações de vigilância marítima. A maior parte desses imigrantes ilegais querem alcançar as ilhas espanholas das Canárias. A 23 de outubro último, uma canoa naufragou após sofrer uma explosão no motor em águas senegalesas quando tentava chegar às Canárias.
Alguns da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Tribunal Provincial de Luanda, em Angola, condenou ontem 71 ativistas detidos no dia 24, quando se manifestavam contra o desemprego e a favor da marcação da data das eleições autárquicas. Eles foram condenados a um mês de prisão, convertido numa multa de 20 kwanzas por dia, 10 mil kwanzas em taxa de justiça e 2 mil kwanzas para os defensores públicos. Outros foram absolvidos. O Coque Mukunta foi buscar a reação dos manifestantes agora soltos e de um advogado.
Agostinho Camango, secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola, jura absolvido entre os 103 detidos, entende que João Lourenço quer, com estas detenções, governar Angola de forma militarizada.
O que não vai funcionar, além da Constituição da República de Angola, em que ninguém está acima dela, existem leis internacionais. Vamos continuar firmes, defendendo a liberdade, a democracia, a justiça social e o bem-estar para todos.
Já Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, condenado a 30 dias de prisão, convertidos em multas, afirma que vão continuar a defender uma Angola onde cabem todos.
E vamos abrir um processo, crime contra o Estado angolano, onde também vamos exigir uma indemnização pelos danos causados, porque no fim de tudo ficou provado mais uma vez que houve excesso da polícia, que houve arrogância de certos responsáveis angolanos. Então essa é a nossa posição, nós vamos, a partir desta semana, contactar os advogados e intentamos então essa ação contra o Estado angolano, porque entendemos que nos encarcerou de forma injusta. Mas nós continuamos firmes e fortes, vamos continuar a lutar por essa Angola que sonhamos, por essa Angola que acreditamos, não vamos recuar, as cadeias não nos retiraram a capacidade de luta, para a nossa luta continua por Angola mais justa.
Zola Bambi, membro da equipa de advogados que defendeu os mais de 100 presos, explica como se conseguiu a soltura de todos os arguidos.
Todas as pessoas estavam implicadas no processo relativo aos manifestantes. Foram soltos no dia de ontem, todos. Não há ninguém detido. Simplesmente o jovem que está hospitalizado e não saiu, talvez por estar hospitalizado, mas também tem o mandado de soltura. Para a questão de saber, talvez tenham já notícia, 26 foram absolvidos e 71 foram absolvidos de todos os crimes que estavam a ser acusados, quer dizer, de a questão de desobediência, ofensas corporais, um dos danos voluntários. Agora, os 71 foram condenados, sim, mas não de ofensas, como não se provou. São ofensas corporais e danos como tal, como se dizia, assim, que foram simplesmente condenados por desobediência.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. Entretanto, os jovens do autodenominado Movimento Revolucionário, os chamados Revus, dizem estar a programar novas manifestações no próximo dia 11 de novembro. Manuel José.
Albano, bingo-bingo dos jovens do Movimento Revolucionário e um dos integrantes do conhecido grupo dos 15 mais 2, confirma a manifestação para o dia da Dipanda.
No dia 11, vamos exigir às autarquias uma melhoria de qualidade de vida a esse povo. A prostituição, a criminalização aumentou, a pobreza está extrema. Isso é o resultado de 45 anos da governação do MPLA. Quando não estão em altura para governar o país, abandonam.
Por dentro do MPLA, diz que os jovens não têm pensamento próprio, estão a ser manipulados pelo Partido Unita. O que é que vocês pensam sobre isso?
Eu vejo que estamos a ser governados por homens vazios. Nós estudamos a realidade social aqui nas comunidades onde vivemos.
A manifestação de 11 de novembro não vai ficar apenas por Luanda, como diz outro integrante do Revus, Emiliano Katumbela.
O povo encontra-se numa miséria extrema. A injustiça está sempre agravada cada dia que passa. Todo aquele que se sente que é cidadão angolano, que apareça, os que se encontram no exterior, que também são angolanos. Quem estiver mais próximo da embaixada angolana, que apareça naquela mesma embaixada, também manifesta-se à frente da embaixada com a sua bandeira de Angola.
Em Luanda, Manuel José.
Secretário de Estado angolano para a Saúde Pública anunciou ontem que Angola registrou mais 230 casos de Covid-19 e 2 mortes, totalizando agora mais de 11 mil infectados. Em Malanje, entretanto, as autoridades programavam para hoje a testagem em massa numa zona da cidade e possível mesmo interdição de acesso. Isto depois de se ter registado a primeira morte de um paciente vitimado pela Covid-19 em Malanje. O município sede desta província registra 121 casos da doença e daí a necessidade de se efetuar a testagem em massa dos moradores das áreas afetadas. Isaías Soares.
Cafuco Fuco, zona do bairro Machinde, com 13 casos positivos, foi escolhido para o começo da operação esta segunda-feira, confirmou o coordenador da Subcomissão Técnica de Saúde de Prevenção e Combate à Covid-19, Avantino Sebastião.
É uma área onde inicialmente vai ser intervida. A intervenção naquela área vai ser pontual. Em algumas áreas que foram identificadas, vamos começar a trabalhar a partir de segunda-feira no sentido de interditar algumas áreas para proceder esta testagem.
A Voz da América soube de fonte segura que um novo tipo de teste rápido comprado pelo governo angolano na República da Alemanha, armazenado em Luanda, ainda não tinha chegado a esta cidade até o princípio desta tarde, condicionando o início da testagem massiva. O grupo restrito da Comissão Provincial Multissetorial, reunido no final da semana sob orientação do seu coordenador, Norberto Fernandes Santos, decidiu interferir junto das estruturas centrais para o reforço da fiscalização dos postos policiais de saída de pessoas e bens na província de Luanda, em Maria Teresa, e de entrada em Malanje, no município de Cacuzo, Estrada Nacional 230. O desrespeito das medidas de biossegurança é visível no seio de muitos habitantes da capital provincial. Por isso, a Comissão Multissetorial recomendou o reforço do cumprimento das mesmas nos 14 municípios desta circunscrição de Angola. 36 profissionais da saúde localmente estão infectados pela Covid-19. Para impedir a propagação, serão transferidos para esta capital os médicos de nacionalidade cubana contratados para a luta contra o novo coronavírus e recrutar especialistas das Forças Armadas e da Polícia Nacional.
Há necessidade de termos uma extensão do centro de tratamento da CAALA e aumentar o número de camas. Vamos requisitar também aos médicos cubanos que se encontram um pouco nos outros municípios para reforçarem as nossas equipes de trabalho.
O referido Centro de Gestão e Tratamento de Casos da Covid-19 em Malanje tem atualmente 45 camas. Isaías Soares, Malanje, para a Voz da América.
O governo angolano lançou há alguns meses atrás o programa Coenda, que visa ajudar monetariamente as famílias mais pobres. Na província de Benguela, o programa abrange já quase 63 mil agregados familiares. 2 dos 10 municípios de Benguela, Ganda e Xangorói, estão agora prestes a receber o Coenda. Mas, como nos diz o João Marcos, muitos questionam não só o valor da ajuda, mas também o facto de ter um prazo limitado de duração. João.
Situados a 156 e 201 quilômetros da cidade de Benguela, Xangorói e Ganda estão já a mobilizar e a formar jovens que trabalharão com as comunidades beneficiárias identificadas mediante um critério que aponta para a inexistência total de serviços básicos. O chefe de departamento executivo provincial do Fundo de Apoio Social, Fernando Rodrigues Cristóvão, lembra que o Coen abarca igualmente a componente inclusão produtiva.
Nos deparamos com famílias em situação de extrema pobreza, com dificuldades inclusive do que comer e às vezes mesmo com dificuldades para manter o agregado. São essas as famílias que são selecionadas, mas tem a componente da inclusão produtiva, que permite que aquelas famílias com alguma capacidade produtiva possam aceder a outros benefícios que concorram para uma maior sustentabilidade. Após a fase das transferências sociais monetárias, essa componente tem apenas duração de um ano.
O programa, cofinanciado pelo Banco Mundial e governo angolano, num total de 420 milhões de dólares, não é apenas relativo a transferências monetárias, como realça a entidade que implementa, mas é muito por aí. Esta situação alimenta a crítica do evangelista da Igreja Católica João Guerra, com uma vasta experiência em programas comunitários.
Não é de tão assim mal, mas peca primeiro na execução dos tais valores. Também chega a um saco de arroz. Segundo, se não continua, isto aqui é para pintar o olho do cidadão. Porque a fome do cidadão não é de um mês, nem de um ano. É para o tempo de vida. Se calhar um pouco serviria, mas se o tal pouco é só para um ato, não é um processo, vale a pena, se não me deixa o rebuçado na boca das pessoas, sem continuar a saborear.
Já o consultor social João Micelo da Silva, quadro da Organização Humanitária Internacional, teme que o Coenda seja mais um programa sem efeitos práticos, pelo que sugere um debate alargado entre governo, sociedade civil e financiadores internacionais.
Para refletir se eventualmente esse programa tem uma estratégia de sustentabilidade que possa assegurar o apoio para essas famílias que vivem na extrema vulnerabilidade social. Porque senão terá mais um dos programas à semelhança daqueles que já temos vindo assistir, que depois não terão um impacto econômico e social tão desejável que possa melhorar as condições de vida da população.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras desse país, a Guiné-Bissau, em sintonia connosco, em frequência modulada, em FM, onde também vai estar a Rádio Morabeza, em Cabo Verde. Continue connosco.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
Não se esqueça, amigo ouvinte, à sexta-feira temos o Angola Fala Só. Logo que publicarmos o nome do nosso convidado ou convidada, pode enviar perguntas para o nosso WhatsApp. O número é 1908-652-4584. Como os ouvintes sabem, amanhã é o dia das eleições aqui nos Estados Unidos. Muitos milhões de americanos já votaram antecipadamente, usufruindo do direito de o fazerem face aos constrangimentos da epidemia do coronavírus. Qual o impacto das eleições americanas para os angolanos? E quem é que o governo angolano favorece? O Venâncio Rodrigues foi ouvir a opinião de peritos e um deles começou por falar da questão do voto antecipado e o seu significado para Angola. Venâncio.
Angola pode tirar lições importantes dos Estados Unidos da América sobre como realizar eleições em tempo de pandemia sem pôr em causa as medidas sanitárias contra o contágio com a Covid-19, defende o diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luiz Jimbo.
Todos nós vamos entrar num regime de realizar eleições em período de pandemia. Então, para o nosso caso, também se coloca como vamos diminuir as filas nas mesas de votação. Os Estados Unidos, a solução que colocou é alargar o número de pessoas que possam ter direito à participação. Na nossa legislação, só são aqueles profissionais que no dia das eleições trabalham. Temos que ter uma solução de como é que vamos diminuir o risco de ter muitas filas e muitas pessoas nas assembleias de voto. E neste caso, sim, temos que repensar se essa solução dos Estados Unidos interessa-nos a adotar, que é aumentar o número de pessoas voluntárias e aquelas na idade de risco que possam fazer por voto por antecipação. Sabemos que nós temos grandes índices de desconfiança, instituições muito fracas. Se, vamos supor, no nosso caso, são cerca de 12 milhões de eleitores, e não haver estas medidas e as pessoas sentirem medo de ir votar, Dos 12 milhões vão voltar 4 milhões ou 2 milhões. Ora, põe em causa a legitimidade de quem ganhou, não é?
O responsável associativo, cuja organização foi convidada para observar as eleições americanas em regime virtual, diz que os angolanos conhecem muito pouco sobre a política daquele país, pelo que as preferências sobre os candidatos têm mais a ver com o rosto das figuras concorrentes. Para o académico João Lucombo, eleições americanas serão sempre importantes para Angola devido aos laços económicos entre os dois países e pelo papel que os Estados Unidos têm nas grandes decisões mundiais. Lucombo também entende que as preferências sobre quem deve vencer as eleições desta terça-feira não constituem um fator relevante em Angola.
Penso que não podemos ficar indiferentes pelos efeitos e impacto que tem na influência das relações internacionais mundiais. Com aquilo que Angola representa para os Estados Unidos, não é? No Golfo de Guiné, reserva de petróleo, potência também político-militar, na estabilidade da reunião do Grande Lago, isso é que representa uma importância para nós. Não temos nenhum motivo de preferir um ou outro. A priori, nós não temos esse motivo. Mas nos bastidores ou nos meandros da vida política diplomática, os nossos dirigentes sabem muito bem e melhor do que eu onde deve pender os interesses na pessoa de democrata ou nas republicanos. Os diplomatas sabem em que lado a preferência deve ser colocada, mas isso não se pode declarar abertamente que queremos Trump, queremos Biden.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje o Benfica está no campo do Boa Vista. Para continuar no topo da classificação, o Benfica tem que ganhar, porque no fim de semana o Sporting bateu o Tondela, que basada, 4-0, e isolou-se com mais um ponto que o Benfica. A sensação do fim de semana foi a derrota do atual campeão, o Porto, perante o Paços de Ferreira por 3-2. Porto está agora a 5 pontos do Benfica, e se este ganhar hoje, fica a 8 do Benfica e a 6 do Sporting. O treinador do Benfica, JJ Jorge Jesus, disse que isso pode nada significar.
São fatores do campeonato e dos jogos que vai acontecer a todos. Durante o campeonato vai haver momentos que todos vão ter momentos melhores e momentos piores. Neste momento está a acontecer com o Porto.
Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal, na vizinha Espanha, Barcelona, está em crise. Empatou com o Alavés a um golo, o que significa que nos últimos 4 jogos do campeonato não ganhou um único. Empatou 2, perdeu 2, está em 12º lugar, a 9 pontos do líder, o Real Sociedade, e a 8 do Real Madrid, em segundo. Barcelona, contudo, tem menos um jogo. Mas é o pior começo no campeonato espanhol para o Barcelona desde a época de 2002-2003. Em Inglaterra, o atual campeão, o Liverpool, está agora no topo, depois de bater o West Ham por 2-1. Everton começou tão bem a temporada, sofreu a sua segunda derrota consecutiva. O segundo lugar é agora ocupado, talvez surpreendentemente, pelo Tottenham de José Mourinho, que ontem bateu o Brighton por 2-1. Golo da vitória apontado por Gareth Bale, o homem que o Real Madrid mandou embora. Na terceira posição, o Everton foi apanhado pelo Southampton e pelo Wolverhampton. Todos têm 13 pontos, menos 3 que o líder e menos 1 que o segundo. Em Itália, CR7 regressou e CR7 Cristiano Ronaldo marcou 2 golos na vitória da Juventus sobre o Spezia por 4-1. Juventus está a 4 pontos do surpreendente Milão, que ontem bateu o Udinese por 2-1, com um sensacional golo do velhota do Madala, Zlatan Ibrahimovic. Pontapé de bicicleta, com as costas viradas para a baliza. E Ibrahimovic tem 7 golos marcados esta época e tem 39 anos de idade. É verdade, com 39 anos de idade, às vezes já um defesa central com essa idade. Mas um avançado e a marcar golos, é... Ibrahimovic é uma dala desta época. Na Alemanha, os dois primeiros lugares são ocupados pelos dois suspeitos do costume, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Bayern bateu o Colónia por 2-1, Borussia bateu a Arminia Bielefeld por 2-0. Ambos estão com 15 pontos no topo da classificação, a 2 pontos de distância está o Leipzig. No futebol africano, a CAF, a Confederação Africana de Futebol, anunciou que a segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões entre o Zamalek e o Raja Casablanca vai realizar-se quarta-feira, depois de ter sido adiada por duas vezes devido a infecções do coronavírus entre os jogadores do Raja. A final é no dia 27, com o vencedor desta eliminatória a defrontar o inevitável Al Ahly. O Zamalek é o favorito, pois venceu a primeira mão contra o Raja Casablanca por 1-0. Países africanos começam, entretanto, a anunciar as suas seleções para os próximos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas. Moçambique, Mambas. Moçambique anunciou a lista de 23 jogadores para os jogos contra os Camarões. Moçambique tem, claro está, muitos jogadores de clubes locais, mas outros vindos dos mais diversos países do mundo. Portugal, Japão, África do Sul, França, Tanzânia, Azerbaijão e Cazaquistão. É verdade. Klesi Bauk joga no Zira, no Azerbaijão, e Reginaldo Fait no Kaysar, no Cazaquistão. Azerbaijão e Cazaquistão e dois moçambicanos para ali estão. Total de 5 civis moçambicanos ficaram gravemente feridos no fim de semana no distrito de Nangada, na província Norteng, em Cabo Delgado, após serem atingidos por estilhaços na explosão de vários rockets lançados pelo exército tanzaniano, que supostamente visavam rebeldes nas matas do rio Ruvuma, disseram à Voz da América várias testemunhas hoje. O exército tanzaniano tem vindo a lançar de forma aleatória fogo de armamento pesado na fronteira com Moçambique, desde a última semana de outubro, tendo duas explosões mais recentes atingido a aldeia de Mandimba, a cerca de 8 km da vila de Nangada. A aldeia atingida pelos rockets acolhe milhares de deslocados que fugiram dos ataques dos rebeldes mais a sul de Nangada, como os distritos de Palma e Mocimboa da Praia. Na segunda meia hora, vamos ter mais pormenores sobre esta situação em Cabo Delgado, agora também atingida por ações militares vindas da Tanzânia.
A Voz da América em português vai ter uma emissão especial às primeiras horas da sua manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Vamos estar no ar das 4h30 TMG às 5 TMG, com resultados das presidenciais 2020 aqui nos Estados Unidos. Esta emissão especial pode ser escutada na onda média nos 1530, na frequência curta de 9740 e 9465. Esta emissão também pode ser vista em direto no Facebook, no mesmo horário, 4h30 TMG às 5 horas. TMG encontra-nos no Facebook em Voa Português. Esperamos que se junte a nós para esta emissão especial Eleições Americanas 2020. Da Voz da América, em português.
A segunda meia hora desta emissão de 90 minutos vai estar a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta segunda-feira, 2 de novembro de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu, na apresentação, Amêncio Miguel. Desde já, votos de boa escuta. Em destaque hoje nas notícias, Trump e Biden fazem os últimos comícios em estados vitais para a vitória nas eleições de amanhã. Dirigente da oposição foi preso na Tanzânia. E na Costa do Marfim, Alassane Ouattara a caminho de um terceiro mandato. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos em Climane com a Rádio Nova Paz e em Nampula com a Rádio Encontro, em Maputo com a Zi FM. Estamos em Cabo Verde com Rádio Comercial e Rádio Morabeza, na Guiné-Bissau com Rádio Pijigiti Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Sinchan Okulesh FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Pode acompanhar esta emissão na internet www.voaportugues.com. A Voz da América está no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias já é esta hora aqui na Voz da América com João Santa Rita.
Dia antes das eleições, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump, vão hoje fazer comícios em estados decisivos nesta segunda-feira. Biden, do Partido Democrata, vai concentrar os seus esforços nos estados da Pensilvânia e Ohio. Trump vai estar na Flórida, Carolina do Norte, Wisconsin e Michigan. Todos estes estados são considerados de importância vital para ambos os candidatos na sua luta pelos 270 votos do colégio eleitoral. Um número recorde, cerca de 94 milhões e meio de eleitores já votaram antecipadamente, muitos deles pelo correio. Devido a isso, os resultados finais das eleições poderão só ser conhecidos no final de semana, pois alguns estados têm um prazo de até 3 dias para se contar os votos enviados pelo correio. As sondagens continuam a dar uma vantagem grande a Joe Biden sobre Donald Trump, a nível nacional, mas nos estados que podem decidir o vencedor no colégio eleitoral, essa vantagem está reduzida e é, em muitos casos, dentro da margem de erro. Para além do presidente, os eleitores americanos vão também escolher os 435 membros da Câmara dos Representantes, 35 dos 100 lugares no Senado, 11 governadores estaduais e vão ainda votar em diversos referendos a nível estadual. Hoje no nosso programa vamos ter uma análise de como os países africanos de língua portuguesa veem as eleições nos Estados Unidos. O presidente do principal partido da oposição da Tanzânia, Freeman Mbowe, foi hoje detido após ter apelado aos tanzanianos para se manifestarem contra os resultados que ele considera ilegítimo das recentes eleições presidenciais e legislativa, anunciou a polícia. Lázaro Mambosasa, chefe da polícia de Dar es Salaam, confirmou a prisão do líder da oposição e advertiu que qualquer pessoa envolvida na preparação de manifestações ilegais será presa e levada à justiça. O presidente John Magufuli, de 61 anos, foi reeleito para um segundo mandato com 84,3% dos votos e o seu partido, Chama Chama Pinduza, no poder desde a independência, ocupou quase todos os 264 lugares em disputa nas eleições legislativa. Os primeiros resultados das eleições presidenciais de sábado na Costa do Marfim confirmam a reeleição de Alassane Ouattara, que assim entra num terceiro mandato. As eleições foram boicotadas pela oposição, que pediu uma transição civil. A Comissão Eleitoral, protegida por um forte dispositivo policial, divulgou os primeiros resultados que dão a vitória a Ouattara, que assim terá um terceiro mandato, como dissemos. Os principais candidatos da oposição preferiram não fazer campanha, já que consideraram um golpe de Estado eleitoral que Ouattara disputasse um terceiro mandato, embora a Constituição marfinense só contemple 2. Ouattara defendeu que com a nova Constituição de 2016, ele tinha até agora completado um único mandato que lhe permitiria concorrer agora. A Marinha do Senegal interceptou uma canoa com 129 imigrantes a bordo, incluindo várias mulheres e crianças, a cerca de 65 quilómetros de Dakar, disseram as Forças Armadas senegalesas. Quase nenhum passageiro vestia coletes salva-vidas, indicou o porta-voz. O governo senegalês admitiu na semana passada que vem a observar com pesar o aumento da imigração clandestina por mar e anunciou o reforço das operações de vigilância marítima. A maior parte desses imigrantes ilegais querem alcançar as ilhas espanholas das Canárias. A 23 de outubro último, uma canoa naufragou após sofrer uma explosão no motor em águas senegalesas quando tentava chegar às Canárias.
Voz da América, emissão de 2 de novembro de 2020, uma emissão que acontece a um dia das eleições presidenciais aqui nos Estados Unidos. Razão para trazermos também a opinião de cidadãos e analistas de países africanos de língua portuguesa em relação a este processo eleitoral aqui nos Estados Unidos e como também tem como previsão as relações entre Estados Unidos e África depois destas eleições. Entretanto, também falaremos da situação política em Moçambique, que vive dois focos de insurgência, uma a norte do país e outra na região centro. Começamos pela região mais a norte. 10 civis moçambicanos ficaram gravemente feridos no fim de semana no distrito de Nangade, em Cabo Delgado, após serem atingidos por estilhaços na explosão de vários roquetes lançados pelo exército tanzaniano que supostamente visavam insurgentes nas proximidades do rio Ruvuma, disseram a Voz da América várias testemunhas nesta segunda-feira. Reporta André Batista.
O exército tanzaniano vem lançando de forma aleatória foco de arma pesada na fronteira com Moçambique e direcionado ao país vizinho desde a última semana de outubro, tendo duas explosões mais recentes atingido a aldeia de Mandimba, a cerca de 8 km da vila sede de Nangade.
Então, depois da entrada desses gases em Quitaia, então a tropa tanzaniana está sempre a disparar, principalmente à noite. Toda noite estava a disparar, contra essa zona aqui, essa zona de Ruvuma, né? Então, antes de ontem que calaram. Disparar para essa zona, acho que foram informados dessa situação.
Contou a Voz da América, um dos moradores locais. A aldeia atingida pelos roquetes acolhe milhares de deslocados que fugiram dos ataques de insurgentes mais a sul de Nangade.
Hoje, às 11 horas, lançaram mais, pois caíram na mesma zona, na mesma aldeia.
No sábado 31, continuou a nossa fonte. 5 pessoas ficaram gravemente feridas com a explosão de um roquete na aldeia de Mandimba. Outras 5 pessoas tinham sido atingidas por artefatos na quinta-feira 29, durante uma outra explosão. Uma parte dos feridos foi socorrido no Hospital Distrital de Nangade e outros foram levados para os hospitais da Tanzânia. O outro sobrevivente disse que os disparos do exército tanzaniano provocaram pânico nos moradores locais e forçaram muitos deslocados a deixar a aldeia de Mandimba e a fixar-se na vila sede de Nangade.
Agora não sabemos quais são as motivações. Se é uma forma de afugentar, é uma forma de defender, ou poderá ser uma, não sei.
A Voz da América contactou o porta-voz da polícia de Cabo Delgado através do número habitual de comunicação com a imprensa, mas sem sucesso. Em meados de outubro, um grupo de terroristas que atua em Cabo Delgado atacou a aldeia de Quitaia, no sul da Tanzânia, provocando a morte de 20 pessoas, incluindo um militar decapitado na infanção de um acampamento do exército. O ataque, reivindicado na altura pelo Estado Islâmico, foi confirmado pela polícia da Tanzânia a 22 de outubro, tendo afirmado que um grupo de 300 jihadistas conduziram o ataque à aldeia na fronteira com Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André Batista. Amanhã, 3 de novembro, é o último dia da eleição aqui nos Estados Unidos. São candidatos o incumbente Donald Trump, que neste momento é o presidente dos Estados Unidos, e também Joe Biden, ex-vice-presidente, que concorre pelo Partido Democrata. Donald Trump concorre pelo Partido Republicano. A Voz da América tem uma programação especial.
A Voz da América em português vai ter uma emissão especial às primeiras horas da sua manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Vamos estar no ar das 4h30 TMG às 5 TMG, com resultados das presidenciais 2020 aqui nos Estados Unidos. Esta emissão especial pode ser escutada na onda média nos 1530, na frequência curta de 9740 e 9465. Esta emissão também pode ser vista em direto no Facebook, no mesmo horário, 4h30 TMG às 5 horas. TMG encontra-nos no Facebook em Voa Português. Esperamos que se junte a nós para esta emissão especial Eleições Americanas 2020 da Voz da América em português.
A propósito das eleições americanas, a nossa reportagem nos vários países foi ouvir opiniões sobre este processo. Angola pode tirar lições importantes dos Estados Unidos da América sobre a realização de eleições em tempo de pandemia, sem pôr em causa as medidas sanitárias. A afirmação é do diretor executivo do Instituto Angolano de Sistemas Eleitorais e Democracia, Luiz Jimbo, ao microfone de Venâncio Rodrigues.
Todos nós vamos entrar num regime de realizar eleições em período de pandemia. Então, para o nosso caso, também se coloca como vamos diminuir as filas nas mesas de votação. Os Estados Unidos, a solução que colocou é alargar o número de pessoas que possam ter direito por votar de votação. Na nossa legislação, só são aqueles profissionais que no dia das eleições trabalham. Temos que ter uma solução de como é que vamos diminuir o risco de ter muitas filas e muitas pessoas nas assembleias de voto. E neste caso, sim, temos que repensar se essa solução dos Estados Unidos interessa-nos a adotar, que é aumentar o número de pessoas voluntárias e aquelas na idade de risco que possam fazer por voto por antecipação. Sabemos que nós temos grandes índices de desconfiança, instituições muito fracas. Se, vamos supor, no nosso caso, são cerca de 12 milhões de eleitores e não haver estas medidas e as pessoas sentirem medo de ir votar, dos 12 milhões vão votar 4 milhões ou 2 milhões, ora, põe em causa a legitimidade de quem ganhou, não é?
O responsável associativo, cuja organização foi convidada para observar as eleições americanas em regime virtual, diz que os angolanos conhecem muito pouco sobre a política daquele país, pelo que as preferências sobre os candidatos têm mais a ver com o rosto das figuras concorrentes. Para o académico João Lucombo, eleições americanas serão sempre importantes para Angola devido aos laços económicos entre os dois países e pelo papel que os Estados Unidos têm nas grandes decisões mundiais. Lucombo também entende que as preferências sobre quem deve vencer as eleições desta terça-feira não constituem um fator relevante em Angola.
Penso que não podemos ficar indiferentes pelos efeitos e impacto que tem na influência das relações internacionais mundiais. Com aquilo que Angola representa para os Estados Unidos, não é? No Golfo de Guiné, reserva de petróleo, potência também político-militar, na estabilidade da reunião do Grande Lago, isso é que representa uma importância para nós. Não temos nenhum motivo de preferir um ou outro. A priori, nós não temos esse motivo. Mas nos bastidores ou nos meandros da vida política diplomática, os nossos dirigentes sabem muito bem e melhor do que eu onde deve pender os interesses na pessoa democrata ou nas republicanas. Os diplomatas sabem em que lado a preferência deve ser colocada, mas isso não se pode declarar abertamente que queremos Trump, queremos Biden.
Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Obrigado, Venâncio, de Angola para Guiné-Bissau. O nosso correspondente Lassana Kassamá reporta que os guinenses não estão indiferentes às eleições aqui dos Estados Unidos. Há muita expectativa para saberem quem vai ganhar entre o incumbente Donald Trump pelo Partido Republicano e o ex-vice-presidente Joe Biden. Lassana.
Amaru Yamanca, jornalista e gestor empresarial, não espera mudanças da política norte-americana face à Guiné-Bissau, independentemente de quem vencer o escrutínio.
Eu acho que não há diferença nenhuma. Aquilo que eu pude aprender do Estado norte-americano é que eles têm uma política, tanto interna como externa, de longo prazo. Então, não há problema em quem está à frente dos Estados Unidos da América. Há um sistema todo predestinado, predefinido e que tem as suas prioridades. A Guiné-Bissau, estando na senda da cooperação americana, ganhando ou não Biden, permanecendo ou não Donald Trump, essa prioridade mantém-se.
Todavia, Adulei Barri, jovem empreendedor e um dos 500 seguidores da política norte-americana, puxa pelos democratas, apresentando as seguintes alegações.
Estes últimos anos diminuiu bastante a colaboração em termos de oportunidades para os jovens que viajaram sempre para os Estados Unidos em termos de formações, em termos de troca de experiências, de atividades cidades e eventos. Isso diminuiu bastante, até o número que partia para os Estados Unidos diminuiu bastante.
Seja como for, não deixam de ser eleições que valem a pena acompanhar, sustentou por outro lado Abdoulaye Barry.
É uma potência internacional, portanto, quando tem este tipo de evento neste país, temos que pensar, não é? E pensar nos impactos, expectativas.
Quem também tem olhos postos nas eleições norte-americanas é Daniela Gino Vaz, estudante em Ciências Políticas.
Que elejam o presidente que vai garantir a nível econômico mundial um bom estabelecimento para trazer os investimentos para a Guiné-Bissau.
Lassana Kassama para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, Oscar Medeiros, nosso correspondente, reporta que os cidadãos seguem também com atenção a votação americana e outros lançam as suas preferências. Oscar.
Nas ruas de São Tomé, a reportagem da Voz da América constatou que é grande a expectativa dos santomenses quanto às eleições americanas do próximo dia 3 de novembro.
Estados Unidos da América é um país que representa um exemplo da democracia a nível mundial. Está no grupo, é o país mais desenvolvido do mundo, é um país em que a democracia tem demonstrado ser um exemplo a nível mundial.
Quem que eu gostava de ganhar essas eleições? Para a própria estabilidade do mundo e de África, eu queria que fosse Joe Biden. Basta dizer que Joe Biden, no seu programa, propôs que assim que ele ganhasse as eleições, fazia os Estados Unidos regressar à Organização Mundial da Saúde.
Trump tem trazido o crescimento econômico dos Estados Unidos, mas em termos sociais, em termos de oportunidade para diferentes frações de raciais dos Estados Unidos, muitos desejam que haja um novo presidente, que é Joe Biden.
A tradição nos diz que nos Estados Unidos os presidentes fazem dois mandatos. Podemos recuar um bocado no tempo para olhar a anterior eleição, onde tudo indicava que Hillary Clinton seria eleita, mas depois veio-se a descobrir que houve intervenções outras externas que conduziram à eleição de Donald Trump. Mas, enfim, está tudo em aberto. Sinceramente, que a percepção que eu tenho é que o Joe Biden vence essas eleições. Mas o Donald Trump também está rodeado de gente muito poderosa e o poder económico também dita eleições norte-americanas.
Os candidatos de democratas vão mais naquilo que é a imagem que o mundo tem dos Estados Unidos. Ou seja, um país que acolhe, que ajuda os outros, que coopera, e não um país fechado para si, com os olhos para si e com as fronteiras fechadas para os que menos têm, basicamente. E eu acho que o Biden, tendo sobretudo uma mulher negra, Kamala Harris, na sua chapa, que eu acho que eles têm grandes hipóteses.
Há muitas questões que estão em jogo, por exemplo, a questão económica. Por exemplo, os republicanos, quando estão no poder, é verdade que a economia norte-americana tem tendência de crescer. O Trump, apesar de tudo que está a acontecer, a forma como eles têm estado a gerir a questão da Covid-19, mas a verdade é que a economia cresceu.
O Partido Democrata, se vencer essas eleições através de John Biden, São Tomé e Príncipe será melhor servido.
Só para recordar que foi durante a administração do Obama que foi criado o programa Young Africa Leaders, YALE, que tem dado muita oportunidade a muitos jovens líderes africanos de aprofundarem mais os seus conhecimentos nas universidades americanas, de haver esse intercâmbio. E eu própria beneficiei dessa experiência em 2010.
A política dos americanos para com a África ataca, portanto, a questão económica, a questão da liberdade de imprensa, tanto um como outro serviria, porque é a política do Estado americano.
Cidadãos santomenses atentos às eleições americanas desta terça-feira. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Os discursos de concessão de rivais políticos derrotados têm, por tradição, desempenhado um papel fundamental na transferência pacífica de poder na democracia americana. Mas este ano, os candidatos presidenciais podem não conceder na noite de eleição ou logo depois, se a margem de diferença dos resultados dos dois campos for muito pequena. Durante 36 dias após a eleição presidencial do ano 2000, em que a margem de vitória foi de algumas centenas de votos no importante estado da Flórida, o candidato democrata Al Gore e o rival republicano George W. Bush envolveram-se em disputas legais sobre a contagem dos votos. Mas depois que uma maioria conservadora no Supremo Tribunal apoiou a campanha de Bush, Gore admitiu a derrota e prometeu apoiar o novo presidente Bush.
Esta noite, pelo bem da nossa unidade como povo e pela força da democracia, aceito a derrota.
Na noite da eleição em 2016, a democrata Hillary Clinton adotou um tom unificador semelhante ao dar os parabéns ao republicano Donald Trump pela sua inesperada vitória presidencial.
Devemos aceitar esse resultado e olhar para o futuro. Donald Trump vai ser o nosso presidente. Devemos a ele uma mente aberta e a chance de liderar.
Tanto Gore quanto Clinton perderam no sistema oficial do Colégio Eleitoral, projetado para dar mais representação aos estados rurais, apesar de ganharem o voto popular nacional. Este ano, Clinton aconselhou o candidato democrata Joe Biden a não ceder em nenhuma circunstância, já que ela espera que a campanha de Trump conteste os votos enviados por correio ou de ausentes que as sondagens indicam que estão a ser enviados por um número significativamente maior de democratas do que de republicanos. No primeiro debate presidencial, Biden disse que aceitaria o resultado da eleição, mas só depois que os votos fossem contados. Isso pode levar algum tempo.
Em termos de saber se quando os votos forem contados e se todos eles forem contados, isso será ou não aceito. Se eu ganhar, será aceito. Se eu perder, será aceito.
Trump, que está atrás nas sondagens de opinião, disse repetidamente que não pode aceitar os resultados da eleição se Biden for considerado o vencedor, citando alegações não verificadas de fraude e abuso em massa na votação por correspondência.
No outro dia, eles encontraram alguns. Apenas aconteceu de ter o nome Trump num cesto de lixo. Estão a ser enviados para todos os lugares. Eles enviaram dois numa área democrata. Eles enviaram milhares de boletins de votos. Todo mundo recebeu dois boletins de voto. Isto vai ser uma fraude como nunca se viu.
Os analistas como Whit Iris temem que a recusa do candidato derrotado em aceitar os resultados e convocar os apoiantes a fazer o mesmo possa enfraquecer a fé pública na democracia.
Uma disputa prolongada pode ser muito prejudicial para a confiança na nossa democracia e a legitimidade do próximo presidente.
Com as tensões partidárias tão elevadas este ano, ambos os lados também temem que uma eleição duramente contestada possa desencadear a violência política de extremistas de direita e radicais de esquerda. Uganda começou hoje um processo de indicação dos candidatos que vão concorrer às eleições presidenciais de fevereiro. O presidente Yoweri Museveni, que governa o país há 34 anos, já está indicado e alerta que qualquer adversário que pretende desestabilizar será combatido. Candidatos da oposição, incluindo o músico que virou político Bobi Wine, dizem que as suas casas e escritórios estão sob vigilância das autoridades. Álvaro Lugero Andrade.
Às 10 horas e 30 minutos desta segunda-feira, acompanhado da esposa e 10 apoiantes, o presidente Yoweri Museveni chegou para apresentar a sua candidatura na Comissão Eleitoral. Nas ruas e estradas que levam à sede da Comissão Eleitoral, canções de louvor a Museveni ecoaram nos alto-falantes, acompanhados de danças dos seus apoiantes trajados de camisas amarelas. Depois de examinar os documentos para verificação e ler as regras eleitorais, o presidente da Comissão Eleitoral, Simon Bayabakama, declarou Museveni candidato às eleições de fevereiro. Durante todo o dia, as redes sociais, a rádio e a televisão públicas foram inundadas com músicas e mensagens com o slogan da campanha de Museveni, Proteja o seu futuro. Depois da aprovação da sua candidatura, o presidente Museveni adotou um tom duro, acusando os opositores de receberem apoio do exterior e advertiu que o partido no poder, NRM, usará força para manter a ordem, se for necessário. Ele disse: ouvi dizer que há pessoas que querem desestabilizar. Quero garantir a vocês que ninguém vai trazer desestabilização aqui e quem quer que o faça vai se arrepender. Porque nós não brincamos. NRM lutou para trazer paz a este país. Não tem uma arma agora, mas ninguém tem um poder militar mais forte do que nós. No entanto, não assustamos as pessoas, disse Museveni. O presidente deve enfrentar 9 opositores e acredita-se que até ao final de hoje 5 candidaturas serão apresentadas. Alguns aspirantes à presidência, incluindo o tenente-general Henri Tumukunde e Robert Kyagulanyi, mais conhecido como Bobi Wine, deputado, dizem que as suas casas e escritórios estão sob vigilância. Bobi Wine falou a apoiantes à porta de sua casa em Kampala. É provável que haja uma forte presença da polícia amanhã nas ruas de Kampala, quando o partido da oposição Fórum para a Mudança Democrática e o deputado Bobi Wine apresentarem as suas candidaturas. Desde a semana passada, a polícia alertou os partidos da oposição para não realizar nenhum tipo de marcha até a sede da Comissão Eleitoral.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol em Portugal, onde hoje o Benfica está no campo do Boa Vista. Para continuar no topo da classificação, o Benfica tem que ganhar, porque no fim de semana o Sporting bateu o Tondela, que basada, 4-0, e isolou-se com mais um ponto que o Benfica. A sensação do fim de semana foi a derrota do atual campeão, o Porto, perante o Paços de Ferreira por 3-2. Porto está agora a 5 pontos do Benfica, e se este ganhar hoje, fica a 8 do Benfica e a 6 do Sporting. O treinador do Benfica, JJ Jorge Jesus, disse que isso pode nada significar.
São fatores do campeonato e dos jogos que vai acontecer a todos. Durante o campeonato vai haver momentos que todos vão ter momentos melhores e momentos piores. Neste momento está a acontecer com o Porto.
Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal, na vizinha Espanha, Barcelona, está em crise. Empatou com o Alavés a um golo, o que significa que nos últimos 4 jogos do campeonato não ganhou um único. Empatou 2, perdeu 2, está em 12º lugar, a 9 pontos do líder, o Real Sociedade, e a 8 do Real Madrid, em segundo. Barcelona, contudo, tem menos um jogo. Mas é o pior começo no campeonato espanhol para o Barcelona desde a época de 2002-2003. Em Inglaterra, o atual campeão, o Liverpool, está agora no topo, depois de bater o West Ham por 2-1. Everton começou tão bem a temporada, sofreu a sua segunda derrota consecutiva. O segundo lugar é agora ocupado, talvez surpreendentemente, pelo Tottenham de José Mourinho, que ontem bateu o Brighton por 2-1. Golo da vitória apontado por Gareth Bale, o homem que o Real Madrid mandou embora. Na terceira posição, o Everton foi apanhado pelo Southampton e pelo Wolverhampton. Todos têm 13 pontos, menos 3 que o líder e menos 1 que o segundo. Em Itália, CR7 regressou e CR7 Cristiano Ronaldo marcou 2 golos na vitória da Juventus sobre o Spezia por 4-1. Juventus está a 4 pontos do surpreendente Milão, que ontem bateu o Udinese por 2-1, com um sensacional golo do velhota do Madala Zlatan Ibrahimovic. Pontapé de bicicleta, com as costas viradas para a baliza. E Ibrahimovic tem 7 golos marcados esta época e tem 39 anos de idade. É verdade, com 39 anos de idade, às vezes já um defesa central com essa idade. Mas um avançado e a marcar golos? Ibrahimovic é uma dala desta época. Na Alemanha, os dois primeiros lugares são ocupados pelos dois suspeitos do costume, Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Bayern bateu o Colónia por 2-1, Borussia bateu a Arminia Bielefeld por 2-0. Ambos estão com 15 pontos no topo da classificação, a 2 pontos de distância está o Leipzig. No futebol africano, a CAF, a Confederação Africana de Futebol, anunciou que a segunda mão da meia-final da Liga dos Campeões entre o Zamalek e o Raja Casablanca vai realizar-se quarta-feira, depois de ter sido adiada por 2 vezes devido a infecções do coronavírus entre os jogadores do Raja. A final é no dia 27, com o vencedor desta eliminatória a defrontar o inevitável Al Ahly. O Zamalek é o favorito, pois venceu a primeira mão contra o Raja Casablanca por 1-0. Países africanos começam, entretanto, a anunciar as suas seleções para os próximos jogos de qualificação para a Taça das Nações Africanas. Moçambique, Mambas. Moçambique anunciou a lista de 23 jogadores para os jogos contra os Camarões. Moçambique tem, claro está, muitos jogadores de clubes locais, mas outros vindos dos mais diversos países do mundo. Portugal, Japão, África do Sul, França, Tanzânia, Azerbaijão e Cazaquistão. É verdade. Klesi Bauk joga no Zira, no Azerbaijão, e Reginaldo Fight no Kaysar, no Cazaquistão. Azerbaijão e Cazaquistão e 2 moçambicanos para ali estão.
Da oposição foi preso na Tanzânia. Na Costa do Marfim, Alassane Ouattara, a caminho de um terceiro mandato. Com produção de Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel na apresentação, marcamos assim um ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina aqui na Voz da América, a partir de Washington, D.C. A emissão continua com o Álvaro Ruggiero Andrade, a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é segunda-feira, 2 de novembro. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet estamos em voaportugues.com, podendo acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet, bem como nas redes sociais, Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. A nossa referência é voaportugues. E se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ruggiero Andrade. Títulos de atualidade nos Estados Unidos: Donald Trump e Joe Biden fazem os últimos comícios em estados vitais para a vitória nas eleições de amanhã. Na Tanzânia, líder da oposição foi preso. Na Costa do Marfim, Alassane Ouattara a caminho de um terceiro mandato presidencial. Segunda-feira na Voz da América é dia do Top 10, as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos, mas isso mais à frente. Por agora, vamos começar em Angola, um dia depois do Tribunal Provincial de Luanda ter condenado 71 ativistas detidos no dia 24, quando manifestavam-se contra o desemprego e a favor das eleições autárquicas, a um mês de prisão convertido em multa. Alguns dos condenados vão avançar com um processo de indemnização contra o Estado, mas reafirmam a intenção de continuar os protestos. Coque Mukuta.
Agostinho Camango, secretário-geral da Juventude Unida Revolucionária de Angola, jura absolvido entre os 103 detidos. Entende que João Lourenço quer, com estas detenções, governar Angola de forma militarizada.
O que não vai funcionar, além da Constituição da República de Angola, em que ninguém está acima dela, existem leis internacionais. Vamos continuar firmes, defendendo a liberdade, a democracia, a justiça social e o bem-estar para todos.
Já Francisco Teixeira, presidente do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEIA, condenado a 30 dias de prisão, convertidos em multas, afirma que vão continuar a defender uma Angola onde cabem todos.
E vamos abrir um processo, crime contra o Estado angolano, onde também vamos exigir uma indemnização pelos danos causados, porque no fim de tudo ficou provado mais uma vez que houve excesso da polícia, que houve arrogância de certos responsáveis angolanos. Então essa é a nossa posição, nós vamos a partir desta semana contactar os advogados e intentamos então essa ação contra o Estado angolano, porque entendemos que nos encarcerou de forma injusta. Mas nós continuamos firmes e fortes, vamos continuar a lutar por essa Angola que sonhamos, por essa Angola que acreditamos, não vamos recuar. As cadeias não nos retiraram a capacidade de luta, para nós a luta continua por Angola mais justa.
Zola Bambi, membro da equipa de advogados que defendeu os mais de 100 presos, explica como se conseguiu a soltura de todos os arguidos.
Todas as pessoas estavam implicadas no processo relativo aos manifestantes foram soltos no dia de ontem, todos. Não há ninguém detido. Simplesmente o jovem que está hospitalizado e não saiu, talvez por estar hospitalizado, mas também tem uma idade de soltura. Para a questão de saber, talvez tenham já notícia, 26 foram absolvidos e 71 foram absolvidos de todos os crimes que estavam a ser acusados, quer dizer, de a questão de desobediência, ofensas corporais, um dos danos voluntários. Agora, os 71 foram condenados sim, mas não de ofensas como não se provou. Pessoas indefensas corporais e danos como tal, como se dizia, assim, que foram simplesmente condenados por desobediência.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Vamos agora para Moçambique. Um total de 10 civis moçambicanos ficaram gravemente feridos no fim de semana no distrito de Nangade, na província de Cabo Delgado, após terem sido atingidos por estilhaços na explosão de vários rockets lançados pelo exército da Tanzânia, que supostamente visavam os insurgentes nas matas do rio Rovuma. A informação foi avançada à Voz da América por algumas testemunhas, como nos diz o André Batista.
O exército tanzaniano vem lançando de forma aleatória fogo de arma pesada na fronteira com Moçambique e direcionado ao país vizinho desde a última semana de outubro, tendo duas explosões mais recentes atingido a aldeia de Mandimba, a cerca de 8 km da vila sede de Nangade.
Então, depois da entrada desses gases em Kitaia, então a tropa tanzaniana está sempre a disparar, principalmente à noite. Sempre toda a noite estava a disparar, contra essa zona aqui, essa zona do Rovuma, né? Então, antigamente que calaram, dispararam para essa zona, acho que foram informados dessa situação.
Contou a Voz da América, um dos moradores locais. A aldeia atingida pelos roquetes acolhe milhares de deslocados que fugiram dos ataques de insurgentes, mais a sul de Nangade.
Hoje, às 11 horas, lançaram mais, pois caíram na mesma zona. Na mesma aldeia.
No sábado 31, continuou a nossa fonte. 5 pessoas ficaram gravemente feridas com a explosão de um roquete na aldeia de Mandimba. Outras 5 pessoas tinham sido atingidas por artefatos na quinta-feira 29, durante uma outra explosão. Uma parte dos feridos foi socorrido no Hospital Distrital de Nangade e outros foram levados para os hospitais da Tanzânia. Um outro sobrevivente disse que os disparos do exército tanzaniano provocaram pânico nos moradores locais e forçaram muitos deslocados a deixar a aldeia de Mandimba e a fixar-se na vila sede de Nangade.
Agora não sabemos quais são as motivações. Sim, é uma forma de afugentarem, é uma forma de defenderem, ou poderá ser uma... não sei.
A Voz da América contactou o porta-voz da polícia de Cabo Delgado através do número habitual de comunicação com a imprensa, mas sem sucesso. Em meados de outubro, um grupo de terroristas que atua em Cabo Delgado atacou a aldeia de Kitaia, no sul da Tanzânia, provocando a morte de 20 pessoas, incluindo um militar decapitado na infanção de um acampamento do exército. O ataque, reivindicado na altura pelo Estado Islâmico, foi confirmado pela polícia da Tanzânia a 22 de outubro, tendo afirmado que um grupo de 300 jihadistas conduziram o ataque à aldeia na fronteira com Moçambique. André Batista, para a Voz da América.
Voz da América, segunda-feira, é dia do Top 10. Marla Salete e Ana Guedes com as músicas mais ouvidas nos Estados Unidos.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Saudações musicais, este é o Top 10 americano da Voz da América. Eu sou a Mayra de La Salete, nas notícias está Ana Guedes, na música está o DJ, o PS. E já sabem, nós damos o showbiz, damos a tabela das mais ouvidas e mais vendidas, mas também falamos o que é que está a passar no showbiz aqui nos Estados Unidos. A Ana vai contar-nos o que se passa esta semana.
Olá, amigos do Top 10 da Voz da América. Convosco para as notícias está Ana Guedes e nas notícias desta semana começamos com Whitney Houston. Sim, ela faleceu em 2012, afogada na sua banheira num acidente provocado, tristemente, por problemas cardíacos de mistura com ingestão de cocaína. Mas a notícia sobre a artista feminina mais premiada de todos os tempos pelo Guinness World Records e dos mais vendidos de todos os tempos é positiva. O sucesso de 1992, I Will Always Love You, atingiu 1 bilhão de visitas no YouTube, considerado um marco, pois é a primeira cantora a solo dos anos 90 entrar no clube dos bilhões de visitas. Os outros são os grupos Guns N' Roses, os Nirvana e os The Cranberries. Vamos então recordar I Will Always Love You.
All you.
Top 10 da Voz da América, que te traz todas as semanas notícias da música e as músicas nos 10 lugares cimeiros da Billboard 100. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Estamos nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. O nosso número do WhatsApp é mais 1-908-652-4584, por onde podes pedir uma música para nós tocarmos. Tal como fez o nosso amigo da Guiné-Bissau, o Arafam Injai, da cidade de Bafatá. E o Arafam Injai quer escutar uma música de Justin Bieber e nós escolhemos Intentions. Esperamos que goste. Was Burning é o próximo álbum de St. John, que é o sucesso de verão Roses, que vamos escutar e com que se despede Ana Guedes até para a semana. Daqui a bocado vão ficar com a Mara de La Salette e o Top 10. Vamos então ouvir Roses, St. John.
Obrigada, Ana. Vamos à tabela das 10 mais ouvidas e mais vendidas aqui nos Estados Unidos, segundo a Billboard Hot 100. Em décimo lugar está Lemonade, de Internet Money, Gunna, featuring Don Toliver e Nav.
Got some 60s in my bag. Lips sealed, I ain't pillow talking, I'm no rag. In my earlobe, got 2 carats, VVS. Got a penthouse near Rodeo, out for stress. All this money, when I grew up, I had nothing. Filled with backstabbing, my whole life is disgusting.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres fazer o download do nosso programa, basta ires a www.voaportugues.com/entretenimento. Em nono lugar está Holy, de Justin Bieber com Chance the Rapper. Junta-te a nós nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Também podes fazer a subscrição do nosso canal no YouTube. É Voa Português. Em oitavo lugar é uma descida. Na semana passada estava em sétimo. Esta semana está na posição 8. Rockstar de The Baby com Roddy Ricch.
Ready to air it out on all these niggas, I can see I'm running. She talking to my mom, she hit me on FaceTime. She check up on me and my brother. I'm really the baby. She know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go. She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do. She know if I run from it, bro, I'ma pull it out and shoot. PTSD, I'm always waking up in cold sweats like I got the flu. My daughter a G, she started killing it before the before the age of 2. And I'd kill another nigga too. Before I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody.
Mais outra descida, e o sétimo lugar estava em quinto, duas posições abaixo esta semana, Dynamite dos BTS. Vamos ouvir. Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, passamos uma música pedida por ti. Basta enviares o pedido para o WhatsApp da Voa, mais um 908-652-4584. Vou repetir, mais um 908-652-4584 é o WhatsApp da Voa e podes pedir uma música que mais gostes ou até fazer uma dedicatória. Nós passamos. Sexto lugar é uma subida, duas posições para I Hope, de Gabby Barrett, com Charlie Puth. Voz da América. Esta semana saíram as nomeações aos American Music Awards. A liderar as nomeações está Roddy Ricch, nós já o ouvimos. Está também The Weeknd, vamos ouvi-lo daqui a nada. E se quiser saber mais detalhes do American Music Awards, liga-te à nossa Passadeira Vermelha, o magazine cultural semanal da Voz da América. Vai a www.voaportugues.com/entretenimento e neste sábado já temos episódio novo que conta as novidades do American Music Awards. Em quinto lugar está Savage Love, de Josh 685 e Jason Derulo. Savage love. Did somebody break your heart? Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't get to, but I still want that. You're savage love. Da Voz da América, o quarto lugar é um homem que está nomeado a 8 American Music Awards, The Weeknd. Ele não se mexeu desde a semana passada e a sua música Blinding Lights ocupa então esta posição número 4. Vamos ouvir. Maybe you can show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. Just a touch, baby. I look around the city's cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're. O Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do nosso programa em www.voaportugues.com/entretenimento. Podes fazer um pedido da tua música favorita, envia para o WhatsApp da Voa mais 1-908-652-4584. Em terceiro lugar, em mesma posição da semana passada, é Laugh Now, Cry Later, de Drake com Lil Durk.
Yeah, sometimes we laugh and sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that? Tired of beefing you bums, you can't even pay me enough to react. I don't even know where I'm at. Please don't pay that songs in this party. I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap. Hey, shawty, come sit on my lap. Hey, they saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store. This isn't a closable gap. Hey, I see some attack and don't end up making it back. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last. Damn, baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing, slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these be at when they said they doing all this and all that?
I'm in the trenches, relax. Can you not pay that little boy in the club? Cause we do not listen to rats. We in Atlanta, I bought her wig. She telling me Tay is the best. Pointed the you only one from the net. I'm like the baby, I'm not just a rapper. You play with me, you won't get stretched. Mm-hmm. Bring Drake to the hood, surround Drake around. Even though I got a case, I'ma do what it take.
And I've never been embraced, and the money's hard to make. So I bet they on their face right now. I know that they at the crib going crazy down bad. What they had didn't last, damn baby. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby,
Top 10 americano da Voz da América baseia-se na tabela da Billboard Hot 100, o que significa que, da tabela das 100 músicas mais ouvidas e mais vendidas, naturalmente, que conta aqui, são as vendas, os downloads, os streamings. E das 100 mais, nós passamos apenas as 10. Portanto, estas são as 10 melhores da semana. E em segundo lugar, é uma dupla. Está Cardi B e Megan Thee Stallion com o seu WAP. Megan Thee Stallion está nomeada a um American Music Award, pelo menos para artista revelação. Vamos ouvir o segundo lugar, é WAP. He's going and trying, he's coming outside, yeah, I run that Dana, the cops behind me, the way that I spit, now he trying to sign me, Yana, I'm a freak, handcuffs, leashes, switch my wig, make him feel like he's cheating, put him on his knees, give him something to believe in, never lost a fight, but I'm looking for a beat, in the food chain, I'm the one that eat you, if he ate my, he's a bottom feeder. Stand for big demeanor, I can make you before I ever meet you. If it don't hang, then he can't. You can't hurt my feelings, but I like pain. Me and ask who's is it when I ride together, I'ma spell my name. Ah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, you feeling with some wet, wet, wet. Bring up and I'm out with this wet, wet, wet. Give me everything you got with this wet, wet, wet. Now from the top, make it drop. That's some wet. I get a bucket and a mop. That's some wet, that's some wet. I'm talking wop, wop, wop. That's some wet. E chegamos ao topo da tabela. A música Mood, de 24K Golden com Ian Dior, está em primeiro lugar desde a semana passada. Está aqui a curtir a liderança das 10 mais, que na realidade são as 100 mais. Portanto, isto é um grande feito para Mood, de 24K Golden e Ian Dior. Nós despedimos, desejamos uma semana cheia de vibrações musicais muito positivas. Foi o Top 10 americano com Mayra de La Salette, Ana Guedes, na música esteve o DJ UPS. When I started feeling unattached, somehow I was in a feeling bad. Baby, I am not your dad. It's not all you want from me. I just want your company. Girl, it's obvious. Elephant in the room. We're part of it. Don't act so confused. And you have started it. Now I'm in the mood.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Um dia antes das eleições, os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump, vão hoje fazer comícios em estados decisivos nesta segunda-feira. Biden, do Partido Democrata, vai concentrar os seus esforços nos estados da Pensilvânia e Ohio. Trump vai estar na Flórida, Carolina do Norte, Wisconsin e Michigan. Todos estes estados são considerados de importância vital para ambos os candidatos na sua luta pelos 270 votos do colégio eleitoral. Um número recorde de cerca de 94 milhões e meio de eleitores já votaram antecipadamente, muitos deles pelo correio. Devido a isso, os resultados finais das eleições poderão só ser conhecidos no final de semana, pois alguns estados têm um prazo de até 3 dias para se contar os votos enviados pelo correio. As sondagens continuam a dar uma vantagem grande a Joe Biden sobre Donald Trump, a nível nacional, mas nos estados que podem decidir o vencedor no colégio eleitoral, essa vantagem está reduzida e é, em muitos casos, dentro da margem de erro. Para além do presidente, os eleitores americanos vão também escolher os 435 membros da Câmara dos Representantes, 35 dos 100 lugares no Senado, 11 governadores estaduais e vão ainda votar em diversos referendos a nível estadual. Hoje, no nosso programa, vamos ter uma análise de como os países africanos de língua portuguesa veem as eleições nos Estados Unidos. O presidente do principal partido da oposição da Tanzânia, Freeman Mbowe, foi hoje detido após ter apelado aos tanzanianos para se manifestarem contra os resultados que ele considera ilegítimo das recentes eleições presidenciais e legislativa, anunciou a polícia. Lázaro Mambosasa, chefe da polícia de Dar es Salaam, confirmou a prisão do líder da oposição e advertiu que qualquer pessoa envolvida na preparação de manifestações ilegais será presa e levada à justiça.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump disse estar empenhado em fazer justiça a todos que contribuem para a crueldade do tráfico humano e perseguirá tenazmente a promessa de liberdade para todas as vítimas desse terrível crime. Assim, o presidente Donald Trump divulgou recentemente o Plano de Ação Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas, que visa acabar com a exploração de adultos e crianças, seja pelo trabalho forçado ou tráfico sexual dentro dos Estados Unidos. O plano está assente em 3 pilares, prevenção, proteção e acusação. Através de uma abordagem integrada do governo, os Estados Unidos usarão todas as ferramentas à sua disposição para combater o tráfico de pessoas. O Departamento de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos e outros agentes federais prenderam mais de 5 mil traficantes de seres humanos nos últimos 3 anos. Estamos a desmantelar organizações criminosas, pois desorganizamos a infraestrutura financeira dessas redes, disse o presidente Trump na apresentação do Plano de Ação Nacional. A polícia colabora com os polícias mexicanos para aniquilar as redes de tráfico de pessoas que operam na fronteira sul, disse. Os Estados Unidos também apelam a todas as nações, empresas e consumidores a exigirem cadeias de abastecimento globais que sejam livres do trabalho forçado. O secretário de Estado, Mike Pompeo, disse que o Departamento de Estado continuará a condenar veementemente a flagrante prática de trabalho forçado do Partido Comunista Chinês, entre outras violações dos direitos humanos, como parte da sua campanha de repressão contra uigures e membros de outros grupos étnicos e religiosos minoritários em Xinjiang e em toda a China. Como consequência, os Estados Unidos impuseram restrições de visto à República Popular da China e a funcionários do Partido Comunista Chinês, que se acredita serem responsáveis por horríveis abusos de direitos humanos. Construíram coligações internacionais a nível das Nações Unidas e emitiram o alerta de negócios com a cadeia de abastecimento de Xinjiang. Enquanto o Partido Comunista Chinês continuar a perpetrar tais abusos, disse o secretário Pompeo, continuaremos a trabalhar com a indústria, defensores do trabalho e outros governos para chamar a atenção para a questão e pressionar o governo chinês a parar imediatamente essa prática. Os Estados Unidos reiteram firmemente o seu compromisso em acabar com todas as formas de tráfico de pessoas no país e no exterior. Este crime horrível não pode continuar a ameaçar a segurança das comunidades e dos indivíduos, disse o secretário de Estado Mike Pompeo. Vamos avançar para o derrotar, concluiu. Acabamos de apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.